debate das 10.
E nós não poderíamos tratar de outro tema, o drama da água, os problemas verificados nas últimas horas na adutora do Pajeú, né, que primeiro nos animou com a boa notícia. Eu estava acompanhando o frente a frente com o Magno Martins, quando o Magno dava notícia, com base na informação do Augusto Martins, de que a água estava chegando na estação de tratamento. Imediatamente eu liguei para o Washington Jordão da Compesa, ele confirmava, obviamente, muito eufórico, e poucos minutos depois vem a notícia do problema de estouramento na adutora. Eu estou na ponta da linha com a gerente regional da Compesa, Nádia Rejane, para trazer um detalhamento de tudo que aconteceu nas últimas horas. É aquilo que se pode dizer, né, de dois extremos, de uma hora para outra, do sentimento de euforia com a chegada da água ao sentimento de frustração com o problema verificado na adutora. Como é que foi para vocês da Compesa gerenciar essa situação, Nádia? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu confesso a vocês que a gente está aqui numa oscilação de emoções muito grande. Ontem eu tentei até me conter, mas eu chorei muito quando eu vi realmente um pouco dessa água chegando na ETA. E já com aquele sentimento, meu Deus, esse final de semana vai começar a melhorar um pouco o abastecimento, melhorar um pouco mais essa crise, tentar realmente aliviar e ver se a gente conseguir atender melhor a população. Mas não deu uma hora. Infelizmente, ocorreu um estouramento num bloco de ancoragem ali naquela segunda entrada ali que vai para Tabira, próximo ao Corpo de Bombeiro. E a gente começa a ficar triste tudo de novo, meu Deus, novamente, como é recomeçar tudo de novo. Estamos trabalhando há dois dias incansavelmente com a rocha, virando noites e noites, sem dormir direito mesmo, é madrugada, a gente acompanhando, literalmente seguindo esta o caminhamento da água, né? Desde floresta até quando chegou aqui ontem, por volta das 18 horas, e alguns minutos, e de repente parou. A gente não conseguiu nem encher a estação de tratamento, para vocês terem ideia. Mas é assim mesmo, faz parte, é muita pressão também. A rocha também já conseguiu encontrar alguns gargalos pequenos que podem também estar provocando isso. Eles já estão em campo, desde a madrugada eles já começaram a trabalhar. Não pôde começar de imediato, porque quando se desliga o sistema, fica a água ainda dentro dos canos. E aí tem que realmente tirar, deixar ela sair para poder eles conseguirem montar todo o bloco de concreto, concretar aquele bloco para continuar realmente, esperar a cura. Aí estamos com a previsão de recomeçar durante essa madrugada, se a cura do concreto se sair bem, ou logo cedo, amanhã. E ficar esperançoso que realmente comece a chegar essa água. Chegou muito pouquinho ontem, a vazão pequena, mas a gente já estava tão feliz, até fogos de artifício nós soltamos ontem.
Ah, então foram vocês. O pessoal que estava querendo saber quem soltou aqueles fogos, foi a Compesa mesmo, né?
Foi, porque a emoção foi tão grande que eu falei, vamos comprar fogos, finalmente, a água está chegando. Mas é assim mesmo, a gente tem essa emoção porque a gente está vendo o sofrimento da população, nós estamos muito castigados. Mas a gente tem que ter paciência, tá? Tem que corrigir logo agora, né? Porque imagina, só ligando, foi ligado só um conjunto, só uma bomba. E aí, quando fosse ligar a segunda, é que ia estourar tudo e tem que conter. A gente tem que ver onde está o problema, para que está provocando, né, esses estouramentos nos blocos. E parece que agora foi encontrado, né? Tem um projetista muito experiente também atuando, né, que é da Projetec, tá? Nossa equipe técnica também identificou algumas questões e já deu um suporte, já conversou com eles, a gente já entrou no consenso para ver se realmente faz essa intervenção. Porque no momento a Compesa em si ela não pode fazer aqui. A gente ainda conseguiu trabalhar lá no setor de floresta, porque esse trecho já tinha sido entregue, né? Até Serra Talhada. Mas aí daí para cá, Carnaíba para cá, eles têm que realmente ainda estar com a rocha. Aí mas a gente está dando todo o suporte, eles sabem que a gente está aqui pronta, estamos integralmente precisando de apresentar junto e vamos lutar. Eu acho que isso aqui está mais perto de chegar. A gente fica querendo que de rapidinho estivesse aqui. Eu já queria estar hoje abastecendo, o pouquinho de água fosse chegando, a gente aí está aliviando. mas a gente vai conseguir. Acredito que esse final de semana, com fé em Deus, se o problema for o que a gente viu, vai conseguir chegar e se manter.
Nádia, quando o problema estourou literalmente ontem, de ontem para hoje eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, isso é coisa de quem quer fazer apressadamente para cumprir prazo e às vezes não faz como deveria fazer. Pode ter havido erro de cálculo mesmo? O que é que determina um problema como esse?
Olha, são várias coisas. Primeiro, uma das questões é que lá atrás, no começo das conversas que estávamos tendo com o pessoal da Denox e a Rocha, a Projetec, era que a gente estava com a esperança de receber em torno de 140 litros por segundo. Depois caiu para 120, depois se estudou a possibilidade de chegar a 115 litros por segundo. Quando eles concluíram todo o trecho, nos informaram que seria só 50 litros. 50 litros para duas cidades, realmente é muito pouco. A gente ia conseguir dar uma pequena só aliviada, mas a adutora, ela suporta isso. Então, se fez necessário, inclusive nesse ponto de derivação, que é aqui de Afogados, eles recalcularem os blocos de ancoragem, que é esses que estão estourando. Mas eu acredito que talvez ainda não está suportando a pressão, mas eu acredito ainda, pelo que a gente viu, que não é nem só o recálculo dos blocos. É um outro equipamento, que aí é até complicado explicar, chamada VRP. E aí, realmente, isso não foi assim bem analisado na época de projeto para uma vazão maior. E eles vão ter que recalcular esse trecho nessa derivação. É um assunto assim muito técnico, sabe, Nil, para poder explicar agora, falar o que é VRP e tudo. Aí é meio complexo, mas que a gente acha que encontrou o gargalo e que agora, daqui por diante, eles já vão fazer a intervenção novamente na derivação da ETA para poder ver se mantém esses blocos para essa vazão que a gente está esperando chegar aqui.
Me faça entender uma coisa, esse problema não foi no mesmo ponto que estourou da outra vez? Não,
os blocos de ancoragem, eles estourou da outra vez ali na entrada da Pitombeira. E agora, já na entrada ali, próxima ao corpo de bombeiro, né? Mas a gente acredita que exatamente isso está acontecendo devido a uma retenção de pressão que tem nessa válvula que a gente falou, que tem que ser feita uma alteração. Mas aí eu acredito que eles agora vão trabalhar, né, nesse aspecto para poder realmente a gente testar de novo e ver se esses blocos se mantêm.
Agora, não é um risco já retomar o teste amanhã, não? Esse concreto cura direitinho?
Eu esperaria que começasse com pelo menos o ideal é uns 48 horas, pelo menos, sabe? Mas eles estão botando um acelerador para ver se recomeça ainda durante a madrugada. Mas provavelmente, se não tiver acelerado o concreto, seria a partir de cedinho da manhã.
A doutora, em outro esse é o único trecho que apresentou problema agora, depois que o sistema encheu de novo, Nádia?
O único trecho, vem se mantendo, como eu disse, a gente vem acompanhando desde Floresta, monitorando, você vê a turma, 2 horas da manhã a gente estava conversando com a turma para ver onde que trecho estava, 5 horas a gente já estava, eu mesmo com outra turma já em campo se encontrando com a BAP e a gente acompanhando, enfim, tá assim, a gente está trabalhando com eles e acompanhando. Todo trecho que a gente já tinha o domínio, a gente se manteve até agora. Mas é um projeto muito complexo. Inclusive, vai ser muito complexo de operarmos. Porque você imagina que se tiver um problema, um estouramento sério, lá em Carqueja, ou perto de Floresta, a gente sofre aqui, né? É, exatamente. E aí interrompe vários elevatórios que tem ao longo e tem que... vai ser uma correria muito grande. Mas a gente está precisando muito, muito mesmo desse líquido precioso. Para ver se a gente realmente ameniza esse sofrimento. E aí vale a pena todo o esforço. É nossa obrigação e é o que a gente tem num momento para atender a cidade.
Eu queria, na reta final da nossa conversa, que você ouvisse comigo o contato do Celso no Flash ao vivo, direto do local que rompeu. Ele está lá com o pessoal da empresa e também está com o Bruno, da Compesa. Celso, bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Júnior. Afogados da Ingazeira realmente está passando por grandes dificuldades em relação à água E quando a gente começa a sonhar que o problema será estabilizado, ou melhor dizendo, resolvido, aí acontece algo inusitado, como foi o caso de ontem, que a água começou a chegar por volta das 18 horas no São Francisco, Afogados da Engazeira, e aconteceu um estouro aqui na Barra, onde nós nos encontramos nesse momento, o pessoal trabalhando, trabalhou a noite inteira, e nesse momento estão aqui preparando o concreto para concretar a base aonde foi, aconteceu o estouro. O Bruno está acompanhando o serviço por aqui. Bruno, diga para a gente, depois dessa concretagem, a gente pode sonhar que chega água mais ou menos quando, novamente, em Afogados na Engazeira, os testes voltam imediatamente ou não? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes. É, exatamente. Depois de tá, concluída a parte de alvenaria, vai entrar a parte de concreto. E nossa previsão é que com 12 a 24 horas a água está chegando novamente na área de Afogados na Engazeira e começar a distribuição. Vai ser rápido depois de ligar o sistema, porque a rede está cheia, está toda pressurizada, e a questão aí é a cura realmente do concreto para que possa ser ligado com segurança. A princípio vai ser ligado com uma vazão mais reduzida, até para verificar a estabilidade do concreto da 150 agora, e depois aumentando a vazão gradativamente até chegar no limite que está querendo.
Esse período de teste, isso já é esperado pela Copesa e pela construtora?
Sem dúvida, isso é esperado. Toda obra, principalmente de adutora longa, como é o caso dessa adutora, tem um prazo de estabilização do sistema, e isso é esperado. A nossa intenção é que não acontecesse realmente a nossa torcida, mas a gente sabe que é uma coisa previsível.
Mas tem se quebrado mais aqui na ponta. Pelo meio, a gente não tem encontrado tanto estrago quanto aqui para chegar em Afogados da Engazeira. O sistema é dessa forma?
Não, na verdade, assim, o meio, na verdade, já foi testado até Carnaíba algumas vezes, há cerca de um mês atrás, já estabilizou mais a parte anterior, e aqui realmente o teste começou há cerca de 8, 10 dias. Então é a questão da estabilização, é o tempo da estabilização do sistema.
Com isso os prazos se estendem, né? A gente estava aí com a ideia de que no máximo em 10 dias o sistema estaria estabilizado depois do teste, e aí aconteceram esses estouros, e esse prazo aumenta agora para vir a estabilizar o sistema?
Não, Celso, se a água chegar realmente normalmente, como a gente está pensando, que a nossa previsão aqui é para 115 litros por segundo aqui dentro de Afogados da Engazeira, para de vir com Tabira, em torno de 10 dias a gente está estabilizando o sistema de Afogados, com certeza.
A partir de hoje?
A partir de hoje, se tudo der certo, não houver novos estouramentos.
Ok, Nil, segue você daí, Rádio Pajé, um show de notícias.
Obrigado, Celso. Nádia, é isso mesmo que o Bruno colocou, né?
É, quase isso, é porque como o Bruno está mais na parte técnica, não está ligado direto à distribuição de água, seria em torno de 15 dias, a partir do momento que a gente tiver com 115 litros já aqui dentro da cidade.
Certo.
A gente já vai conseguir, assim, dar uma, o que nós, a nossa intenção é antecipar já os bairros do Rodízio Severo que vimos trabalhando, assim, nossa equipe, o Austin, né, todo mundo vinha aqui acompanhando como estava. Por exemplo, se a gente hoje está na BB e Brotas, aí o próximo agora já vai ser o centro, né, parte do centro e São Brás Alto, e aí já teria o São Brás Baixo e assim por diante, e o restante do centro, que seria o terceiro setor. A gente chegando com água, a gente já ia estar antecipando esses setores, ou seja, para diminuir já o nosso rodízio, e aí dar o giro todo na cidade e já estabelecer como vai ficar o abastecimento. Então, para a gente conseguir dar todo esse giro e normalizar, a gente ter um diagnóstico de como vai ser o abastecimento, com fé em Deus, bem, bem melhor, porque a gente tem essa esperança de ter esses 115 litros para poder ter um rodízio bem mais curto. Algumas partes da cidade provavelmente poderá ficar até com 24 horas. E os nossos pontos mais críticos, pelo menos toda semana, é nossa intenção que a gente está querendo trabalhar. Então, para fazer tudo isso é depois de 15 dias, a partir do momento que eu já estiver com 115 litros, que a princípio essa vazãozinha que vai chegar vai ser reduzida, em torno de 26, 30, até no máximo 50. Aí depois eles vão acionar o segundo conjunto. Aí vamos acompanhando de lá de fora, até chegar aqui de novo. Aí quando acionou o segundo conjunto, que começar a chegar os 115 litros, aí é que a gente vai poder realmente ter um trabalho mais preciso.
Nádia, falando sobre a distribuição aqui em Afogados, tá, eu estou muito preocupado com a área do Planalto. As pessoas ainda dizendo que lá houve aquela manobra inicial. Ontem o Washington disse que está direcionando água aqui para a ponte, para o Planalto, mas moradores ainda alegam que, alguns moradores alegando que não estão recebendo água. Você tem informações?
Sim, assim, ainda hoje cedo os meninos foram circular lá no Planalto e verificaram que boa parte, praticamente todo mundo já tinha sido atendido. Se tivessem poucos pontuais. Mas aí a turma está monitorando, o Osho está em campo com nossa equipe de manutenção acompanhando esse trechinho.
Nesse momento, como é que está a distribuição, pelo que você tem acompanhado?
Bom, a princípio estamos na ABB e Brotas, Borges já está praticamente quase concluído, e aí a gente vai começar provavelmente a partir de amanhã, ali a Senador, essa parte do centro, Senador Paulo Guerra, próxima ali à Casa de Saúde, aquela área, e também a parte alta do São Brás.
Certo.
E se a água chegar ao final de semana, alguma coisa, a gente vai estar antecipando, é assim que a gente está com a nossa intenção.
Quando você falou aí em ABB, Brotas, algumas pessoas daquele setor ligaram para a gente dizendo que a água não chegou ainda. É importante, quer dizer, a Compesa está mandando ainda não é tempo de dizer que chegou para todo mundo, então.
Não chegou. A ABB e Brotas ainda está sendo atendido. Borges, que a gente monitorou, foi que já viu que praticamente já foi toda, quase toda atendida. E daqui a pouco a gente verificar o Borges completo, a gente já consegue... Tem mais água e mais pressão para a parte da ABB e Brotas.
São Sebastião.
E uma partezinha do São Brás, que já atende pelo trecho de Brotas.
São Sebastião, o que é que está acontecendo que aumentou o volume de queixas de lá, dessa área?
Olha, São Sebastião, a gente ficou muitos dias, né, como vocês sabem. São Sebastião, não, é São Francisco, troquei. São Sebastião é aqui da igrejinha, né?
Isso, exato.
Tem que seguir o rodízio. Agora, obviamente, quem está na rua da igrejinha é quem mais é favorecido quando a gente está abastecendo aquele setor. Porque é onde está a rede e tronco. Aí as ruas secundárias é que tem realmente maior dificuldade. E a gente colocou tanto registro para poder diminuir, subsetorizar, que vocês nem imaginem, para poder isolou um setor, abasteceu parte para o outro, e assim vai. Só que a gente não está abastecendo esse setor agora. Então, realmente tem que ter a paciência de esperar o rodízio.
Eu particularmente não teria mais nada a falar, mas aqui estão me falando... Diomedes Gomes e São Brás. Você acabou de dizer que está para... Depois desse rodízio é o próximo setor, né?
Nós vamos começar com São Brás Alto. Agora no próximo rodízio. E já tem um pedacinho do São Brás que já está recebendo a partir de uma parte da linha de Brotas. Então já está começando a chegar em uma parte do São Brás. Mas aí é o próximo rodízio, já é o São Brás.
Numa previsão otimista, qual é a esperança da Compesa de fato para a água da doutora voltar a chegar?
Eu acredito que esse final de semana comece a chegar. Se realmente tudo der certo, a partir de amanhã, esse bloco sustentar, né? Que realmente está antecipando uma cura, acelerando uma cura. Uma cura que, de preferência, seria 48 horas, né? Para realmente ter uma cura mais segura. Mas aí vamos supor que amanhã comece a chegar água aqui, a gente vai estar antecipando. Aí eu acredito que eles vão passar aí alguns dias, uns 3, 4 dias, só com essa vazãozinha sustentando. Aí depois é que será ligado o segundo conjunto. Vamos supor, 5 dias, aí liga o segundo conjunto, para ver se vem a maior vazão para cá. Então, próxima semana a gente acredita que a gente já começa a ter essa vazão esperada e a gente começa a ter... nosso rodízio bem reduzido e que para todo mundo passar um Natal mais tranquilo e feliz com água em casa.
É porque tem você sabe que tem gente, é tradicional que pessoas venham de outras cidades para cá no fim do ano, rever família, e eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, olha, eu estou orientando a não vir esse fim de ano por conta da água. Você manda vir ou manda ficar?
Poxa, eu realmente eu não queria que, assim, no meu sentimento, não seria bom, assim, quebrar a tradição de família reunida no Natal, que eu acho que é a época mais linda do ano, é essa, de reunir os familiares, né? E eu digo a todos aqui, eu tenho muita esperança e acredito que a gente vai estar com o abastecimento mais regularizado por Natal. E talvez não seja preciso fazer isso, não. Vamos tentar ter esperança. Essa semana aí vai acontecer e a gente tem que ter muito pensamento positivo, muita fé em Deus, para que tudo ocorra bem. E aí, depois dessa semana, eu acho que tudo vai ficar mais estabilizado, para esses 15 dias já estar tudo mais controlado e todo mundo receber seus familiares mais tranquilo em suas residências no Natal.
O Cláudio Kennedy está dizendo que a culpa de tudo não é nem dos governantes, seria da empresa, porque esses estouramentos só acontecem afogados. Seria a responsabilidade... Tecnicamente, a gente sabe que a responsabilidade é da empresa. Agora, Houve algum erro grosseiro na sua avaliação ou isso era previsto mesmo?
Olha, porque quem trabalha com saneamento com a adutora é uma obra enterrada, mas que tem muitos golpes, né? Muitas, é natural que em testes ocorra. Quando foi o trecho para a Serra Talhada, teve várias intermitências, vários estouramentos. É, quando foi testado até Calumbi, até Carnaíba, também ocorreram vários blocos que arranca tudo. Porque está estabilizando, está sentindo a pressão, equilibrando as pressões na elevatória. É natural que isso venha a acontecer. A gente espera que não aconteça, né? Porque tem projetos realmente que acaba tendo uma segurança e não acontecer. Mas pode acontecer e é normal que isso aconteça. São obras, assim, e é uma obra muito grande, você vê, uma obra muito extensa. E pode acontecer. Isso eu não posso atribuir erros, nem arranjar culpados, não. A gente tem que ter calma, paciência para estabilizar todo mundo.
Nádia, a nosso contato caiu quando eu falava da situação colocada pelo prefeito Guaraci de Solis. Ele externou preocupação com a distribuição no próximo ano para cidades como Ingazeira, Iguaraci, Tuparetama, cidades que podem entrar em colapso caso não haja boas chuvas, e torcemos para que haja, né, na área do Rosário. A Compesa já começa a estudar um plano B, dentro de tantos problemas que já enfrenta. Como é que você vê essa preocupação externada pelo prefeito de Iguaraci?
Nós estávamos, na verdade, falando sobre ainda a situação do bloco, né? Realmente cortou a ligação. E que, assim, a gente não pode... Eu vou logo falar sobre aonde foi interrompido.
Claro,
né?
Claro.
A gente não pode, nesse momento, arranjar culpados de A e B, porque realmente faz parte de um teste, principalmente uma extensão tão grande dessa. Já teve problemas ocorridos com o seu Botafogo Serra, para Calumbi, para Carnaíba, é natural. E aí a gente ainda está trabalhando, pressurizando essa rede. Então, assim, o importante é, a empresa vai fazer as correções, a Compesa está aqui para dar todo o suporte, como vem dando desde o começo, e a gente tentar mais cedo ou mais tarde realmente que fazer com que essa água chegue aqui em Afogados. Agora, com relação ao abastecimento lá nos setores que são abastecidos pela única barragem que até então sobrevive, que é o Rosário, existe um plano B, que é o seguinte: quando a Rocha, a empresa de Nox, entregar toda a obra, né, para a Compesa, que agora a gente ainda não recebeu essa obra por completo, é tentar fazer uma rede, de repente, paralela para poder conseguir botar mais vazão aqui, para só assim realmente conseguir atender aquele plano B do projeto, que é também mandar para o Rosário, né? Uhum. Com a vazão de hoje não é possível, mas fazendo uma nova intervenção para aduzir mais, na parte da derivação, que é possível, aí sim. E aumentar a vazão de chegada, aí a gente consegue também fazer aquele projeto de interligar as barragens, né? No caso, assim, interligar a adutora à barragem do Rosário. E vice-versa, jogar quando precisar para o Rosário, para Brotas, quando tiver água. Até lá, a gente também tem que pedir apoio, na verdade, acho que lá é a Denox que administra também a barragem.
Isso.
Porque tem muita retirada, mas ainda está tendo muita retirada de carro-pipa lá, muita. E por mais que a gente tente economizar, manter, monitorar, a gente não tem autonomia, né, de retiradas na barragem. Infelizmente, a Compesa não tem. A gente é apenas uma cliente, como eu já venho explicando, que temos uma outorga para tirar água. É algo que vale a pena os prefeitos dessas cidades, que é Iguaraci, Ingazeira, Tuparetama, São José, se reunir também para conversar, né, com o órgão responsável, para ver se tem como eles acompanhar um pouco mais essa vazão de retirada, porque é dia e noite tirando água lá. E aí, realmente, a gente não tem esse controle dessa diminuição dessa vazão por conta dessas grandes retiradas. A gente tem que preservar o máximo para que atenda o consumo humano, né, a população nesse momento. Aí vamos ver se as previsões realmente se concretizam de ter um pouco de chuva naquela área por meados de março. Se for, aí a gente já consegue realmente se recuperar bem todas as cidades e manter todos esses mananciais que estão em colapso e se recuperar a partir de março.
Que cidades da região gerenciadas por você ainda estão em situação pior que a nossa em Afogados?
É muito pior, ainda se encontra Santa Terezinha, né, que está há um ano literalmente carregando lata d'água na cabeça, é carro-pipa, não tem outra fonte de abastecimento, não tem nenhum poçozinho para ajudar como aqui em Afogados e Itabira, né? Temos também a cidade de Triunfo, Itapetim, Brejinho, os distritos de Ibitiranga e Borborema. Todas essas localidades agora informadas estão em situações bem pior.
Há algumas pessoas aqui falando de morada nova, alguns setores que não estão chegando, bairro Manuela Valadares, há alguma previsão para esse setor, Nádia?
A morada nova, ela está dentro do prazo do rodízio. Né? Uhum. Como a gente está atendendo agora, tem uma rua, principalmente a rua que desce direto do reservatório, essa rua sempre tem água, porque é o transporte da rede principal, mas aí eles têm que seguir o rodízio. Provavelmente a gente está terminando de atender agora Brotas ABB, vai partir uma parte de São Brás, parte alta, e já tem uma parte que pega ali na Morada Nova, algumas residências já começam a receber água.
Uhum. E perto do centro esportivo, esse centro lado B, a Yara Paiva está querendo saber se há alguma previsão.
Pronto, nessas mediações que é ali da Casa de Saúde, acho que a Atlético Campeão, que pega um pouquinho mais alto, já vai ser o próximo setor, que é a parte do centro que a gente informou há pouco, que vai começar a ser abastecido.
Uhum. Falando da equipe, o Bruno, o Celso acompanhou, está em loco lá no local que estourou, e o Austin, por onde está essa manhã?
O Austin está, tadinho, tenho que falar, está enlouquecido para poder atender a população com esse mínimo de água, até porque hoje o dia previsto para abrir a adutora, né, do Zé Dantas, era terça-feira para atender a Itam e os pontos de Chafariz. E a gente já tentou, por conta da crise, prolongar um pouquinho para ver se chegava, se a água chegasse, e hoje a gente podia abrir. Infelizmente, hoje a gente teve que abrir, porque essas pessoas também estão precisando de água. Então, hoje estamos com uma vazão até mais reduzida em Afogados. Mas a gente também tem que atender a Itam, que já está há muitos dias, e o Chafariz.
Uhum. Bom, Nádia, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, a disponibilidade de conversar conosco. Continuamos acompanhando e torcendo que até o domingo esse problema seja resolvido definitivamente e que a água comece a chegar aos poucos aí para a estação de tratamento. A gente vai manter essa prontidão no fim de semana acompanhando as informações, e eu pediria no final sua mensagem aí para a população que está obviamente aflita com esse problema. Para a gente fechar a nossa conversa. Muito obrigado.
Muito obrigada, meu Júnior. Eu agradeço essa população que vem aqui sofrendo. Sei que é muito difícil pedir um pouquinho de paciência, mas ainda eu insisto em nos ajudar. Nós somos apenas funcionários técnicos que estão tentando minimizar esse impacto. Está sendo muito difícil, mas está perto. E assim, eu agradeço, eu só tenho a agradecer a população de Afogados e Itabira por estar também, a grande maioria, entendendo a situação e tentando esperar essa água tão, tão preciosa para todos nós. Está na reta final, acredito que a gente não vai entrar ao final do ano nesse sofrimento. Muito obrigada a todos e um bom dia.